Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Aumento da produção agrícola, poluição das águas e gestão da pesca no Brasil. Hoje, 9:30 PM, o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jorge Seife Júnior, vai direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto, jornalismo verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Nos últimos anos, mulheres na política vêm sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, a melhor empresa de varejo do Brasil pela quarta vez. Ainda bem que tem Loja 100.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu, que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana, e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas, quatro minutos, linda tarde de segunda-feira para todos vocês. É dia 18 de outubro de 2021, começamos mais uma semaninha juntos, graças a Deus, e que seja maravilhoso para todos nós. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan agora. Gabriel, boa tarde.
Linda, porém chuvosa, pelo menos aqui em São Paulo, né, Karina? Ótima tarde para você, ótima tarde para vocês também que nos acompanham aqui nesta tarde de segunda-feira no Jovem Pan agora. Bora trabalhar então, vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan, agora.
CPI ouviu familiares de vítimas da Covid-19 nesta segunda-feira. Após divergências entre senadores, a leitura e a votação do relatório final são adiadas.
Governo federal busca recursos para pagar benefício médio do Auxílio Brasil por R$ 300. De acordo com o ministro da Cidadania, João Roma, o programa deve atender aproximadamente 17 milhões de famílias.
TSE julga amanhã deputado que espalhou fake news sobre urnas eletrônicas. Julgamento sobre Fernando Francischini, do PSL, deve discutir propagação de informações falsas sobre processo eleitoral brasileiro.
Augusto Aras admite conversas sobre indicação ao Supremo Tribunal Federal. Procurador-Geral da República afirma que não se candidatou à vaga, mas que seria uma honra.
Colin Powell, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, morreu nesta segunda-feira aos 84 anos. A morte do general foi decorrente de complicações ligadas à Covid.
Jovem Pan, agora.
E a inclusão de Paulo Guedes no relatório da CPI da Covid ganha força. Mas a cúpula da comissão ainda define os últimos detalhes. O ministro da Economia pode ser indiciado por crime contra a ordem sanitária. O documento final seria apresentado nesta terça-feira, mas a divulgação ficou para quarta. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, é favorável à inclusão do ministro Paulo Guedes.
Não é só eventuais divergências sobre pontos que tenham que possam, que necessitem ser retirados. Tem pontos que não tem e precisam ser incluídos.
Como, por exemplo?
O ministro Paulo Guedes, por exemplo. Acho que não vi o relatório, repito, mas nesse sentido, nesse aspecto, o texto do senador Alessandro está mais completo. Eu tenho sugestões ao relatório final. Eu ainda não fui ouvido. Eu gostaria que as minhas sugestões fossem acatadas. Eu acho que ele não pode ter somente indiciamento, tem que ter uma parte legislativa.
Randolfo Rodrigues sugeriu, além de Paulo Guedes, o indiciamento do secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida. Questionado sobre o relatório final, o senador Renan Calheiros ressaltou que vai defender o consenso.
Eu queria reafirmar o meu propósito de sempre acolher o ponto de vista da maioria.
O senhor percebeu essa insatisfação?
Não. Até agora ninguém me colocou divergência, ponto de vista. O relatório vazou, né? Eu lamento que tenha vazado, mas achei até bom o resultado, porque antecipa publicamente um debate que era inevitável, insubstituível. Sem o debate, fica difícil construir o consenso. Vocês sabem disso.
O senador falou sobre o indiciamento do ministro Paulo Guedes, por exemplo. O senhor pretende incluir no seu relatório?
Eu sempre me posicionei pela maioria. Se a maioria defender isso, já está incluído.
O relatório de Renan Calheiros tem 1.200 páginas e informações sobre indiciamentos vazaram para a imprensa. O senador Humberto Costa, do PT, que faz parte do G7, expõe o racha da cúpula da CPI.
Antes de divulgar esse relatório, teria conversas com os integrantes do G7 para ouvir opiniões, para receber sugestões, para, enfim, saber como é que nós estávamos imaginando. E, lamentavelmente, isso não aconteceu. O relatório saiu para a imprensa e muitas das coisas que nós precisaríamos discutir com uma certa cautela, inclusive para evitar qualquer questionamento de ordem legal posteriormente à aprovação do relatório, não aconteceu.
E o senador Humberto Costa, do PT, acrescentou que os senadores vão continuar buscando o consenso antes da apresentação do relatório. Durante a sessão desta segunda-feira, o presidente da CPI, Omar Aziz, afirmou que não existe briga de egos entre os parlamentares.
Não há aqui briga de egos. A CPI, ela dá certo para todos ou não dá certo para ninguém. O que está em jogo não é meu ego, nem o ego do Renan. Não é o ego de nenhum senador ou senadora. O que está em jogo é a justiça em cima das mais de 600 mil vítimas da Covid e também de pessoas que sofrem dessa sequela. E isso tudo foi decorrente da má gestão.
É um ato que...
Falando à Globo News, Omar Aziz diz que ninguém é dono da verdade para impor relatório e não escondeu desconforto com Renan Calheiros. Nesta segunda, a CPI ouviu depoimentos de pessoas que perderam familiares e amigos vítimas da Covid. A sessão fugiu ao formato das oitivas dos últimos meses. O senador Marcos Rogério do DEM atacou a postura da cúpula da comissão.
É um ato que prolonga o sofrimento dessas pessoas, não encerra o sofrimento. Isso não vai trazer de volta nenhuma dessas pessoas. Mas o que a CPI deveria fazer era uma investigação séria, profunda, olhando para os fatos, para as provas, para as evidências. E aí sim, dar respostas para a sociedade. E não ficar fazendo aqui discurso sobre caixões e usando o sofrimento das pessoas para promover um ato político que não acredito que seja o que o Brasil espera nesse momento.
O senador Marcos Rogério lamentou que a CPI não tenha investigado os repasses federais aos estados. Nesta terça-feira, será ouvido o integrante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Elton da Silva Chaves.
Agora vamos direto para Brasília com o nosso repórter Túlio Amâncio, que tem mais informações sobre a CPI e os relatórios paralelos nesta reta final. Olá, Túlio, boa tarde. São pelo menos dois relatórios paralelos, é isso mesmo?
Até agora sim, viu, meu querido? Boa tarde a você, a Kaline, a toda a audiência da Jovem Pan. Até agora, dois relatórios paralelos foram protocolados aqui no Senado. Um de um senador governista, né? O Marcos Rogério, do Democratas de Roraima, que vocês acabaram de ouvir. E outro de um senador da oposição, o Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Então vamos começar pelo relatório do Marcos Rogério. O relatório dele tem cerca de 200 páginas, ele já até passou uma versão desse relatório para a imprensa, e ele não propõe nenhum indiciamento, mas ele traz outras propostas nesse relatório dele. Talvez a mais polêmica seja a que ele tenta anular a CPI, é isso mesmo. Segundo o senador Marcos Rogério, parte dos senadores que compõem a CPI não conseguiram ter acesso a documentos, a dados considerados sigilosos que, na versão dele, esses senadores deveriam ter tido acesso, já que numa CPI esses senadores agem como investigadores e ele não teve essa possibilidade. O senador Marcos Rogério ainda traz no relatório dele uma sugestão de investigação do consórcio do Nordeste, já que existem diversas suspeitas sobre esse consórcio, entre elas o superfaturamento na compra de respiradores. Agora vamos para o relatório que foi protocolado pelo senador Alessandro Vieira, que também é titular na CPI, por conta de um pedido dele, do senador Cajuru, que o STF acabou provocado e saiu com a decisão para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinar a instauração dessa CPI. Então, Alessandro Vieira, ele protocolou esse relatório dele, traz como uma das propostas o indiciamento de três ministros, tá? O ministro da Economia, o Paulo Guedes, o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e ainda o Braga Neto, ministro da Defesa. Braga Neto, ele que já foi ministro da Casa Civil, e ele cita nesse relatório dele, o senador Alessandro Vieira, que Braga Neto esteve à frente daquela reunião onde, segundo denúncia do ministro, do ex-ministro da Saúde, Mandetta, a proposta era mudar a bula da cloroquina para passar a ser indicada para a Covid-19. Já o relatório do Alessandro Vieira, segundo alguns membros da cúpula da CPI com quem eu conversei, eles devem adotar, sim, alguns pontos dessas propostas do senador de Sergipe. Hoje, aqui, a essa sessão da CPI, houve uma audiência pública, 7 pessoas foram ouvidas, entre elas, 5 pessoas que tiveram Covid ou perderam parentes por conta da doença. Foi um esquema diferente do que a gente está acompanhando nessa CPI. As pessoas não foram muito questionadas, elas deram mais depoimentos. Entre as pessoas que prestaram depoimento aqui, trouxeram o fato, a história vivida dentro dessa pandemia, está o Márcio Antônio, pai do Hugo, de 25 anos. O Márcio Antônio, ele ficou conhecido no Brasil inteiro por conta de um protesto que ele fez na praia de Copacabana e acabou sofrendo algum tipo de represália. Ele foi atacado, tentaram tirar a cruz que ele homenageava seu filho, um lenço, na verdade, né? E ele acabou reagindo, isso viralizou na internet e ele chegou até a entregar o lenço aos senadores. Depois dessa sessão do CPI hoje, o relator Renan Calheiros saiu e falou com a imprensa. Por enquanto, está mantido a apresentação do relatório final dele para quarta-feira. Por mais que tenha havido aí um desconforto entre ele e outros senadores, principalmente o senador presidente da CPI, Omar Aziz, por conta do vazamento de parte desse relatório, onde ele imputa 11 crimes ao presidente Jair Bolsonaro, ele disse que, por enquanto, está mantido para depois de amanhã a leitura desse relatório. E ele falou sobre um ponto de divergência entre ele e Omar Aziz, né, que é querer acreditar ao presidente Jair Bolsonaro o crime de genocídio de indígenas. Omar Aziz, hoje de manhã, eu falei com ele, ele disse que não está convencido que o presidente Jair Bolsonaro cometeu esse crime. Renan Calheiros também falou sobre o vazamento e uma reunião que iria acontecer hoje à noite, estava marcado para a cúpula da CPI, o chamado G7, se reunir hoje à noite e, digamos, entre aspas, fazer as pazes. Mas vamos ver um trecho dessa entrevista que Renan Calheiros deu depois dessa sessão da CPI.
Qualquer um pode ser ponto de discordância. Isso é natural que o Omar tenha um ponto de vista e eu tenha outro. Mas o que vai prevalecer não é o ponto de vista dele, nem o meu. É da maioria da comissão. Essa posição que eu defendi dos 11 crimes tem mais de 20 dias. Foram tipos penais necessários em função das condutas observadas na investigação.
Pois é, tá aí a fala do senador Renan Calheiros, um trechinho do que ele falou com a imprensa, mas ele foi questionado também sobre essa questão do senador Omar Aziz estar chateado com ele por conta desse vazamento. Ele disse que hoje em dia o vazamento é inevitável, a equipe é muito grande, não partiu por parte por ele, não foi uma iniciativa dele, mas o fato é que hoje de manhã eu conversei com o senador Omar Aziz, ele estava realmente parecia muito decepcionado com Renan Calheiros. Tanto é que eu perguntei, o senhor falou com Renan Calheiros depois desse vazamento que houve na sexta-feira? Ele disse, olha, eu vou falar o quê, né? Porque ele me disse que iria fazer uma coisa, primeiro passar o relatório para a gente, para depois divulgar para a imprensa. Mas ele fez o contrário, então eu não falei nada com ele. Mas a gente segue acompanhando essa situação. Se realmente for acontecer essa reunião do G7 hoje, a gente traz aqui na Jovem Pan.
Valeu, Túlio. Agora, 4:17, continuamos com este assunto da CPI. Nós estamos em contato com o cientista político da FGV, Eduardo Green, para falar da repercussão a respeito do relatório final e do clima entre os senadores nesta semana final de CPI. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde.
Boa tarde, Gabriel. Tudo bem?
Eduardo, essa questão, esse conflito aí, essas divergências entre os senadores, entre o grupo ali do G7, principalmente o presidente Omar Aziz e o relator também Renan Calheiros, e esse tempo a mais que foi dado entre a leitura, né, a apresentação do documento do relatório final e a votação, beneficia o presidente Jair Bolsonaro?
Não, acho que, Gabriel, o senador Renan Calheiros, ele acabou dando munição indevida para o presidente Bolsonaro, sobretudo no que diz respeito àquilo que tem sido da base dos quatro senadores que vem sustentando um discurso em favor do presidente contra os encaminhamentos da CPI, de que ela tem uma condução que é marcadamente política e desprovida de provas. Então, quando o senador Renan Calheiros ele toma a iniciativa de divulgar para a imprensa algumas peças do relatório, sobretudo os 11 tipos de crimes que ele entende que o Bolsonaro e outras personalidades do governo precisam ser inseridas, isso certamente fortalece momentaneamente o discurso do presidente Bolsonaro, da sua base de apoio, e seguramente será munição nas redes de fake news que tem orbitado em torno do presidente e do seu governo. Então, infelizmente, acho que o senador Renan Calheiros ele se equivocou no momento-chave da CPI, que que é aquele no qual coroa todo o trabalho feito até agora, no que diz respeito a apresentar objetivamente, com base em evidências, que eventuais crimes poderiam levar o presidente Bolsonaro, ministros, ex-ministros, membros da sua família e outras personalidades que orbitaram em torno do governo no encaminhamento equivocado da Covid-19 a serem responsabilizados por algum tipo penal. Vamos ver se a CPI consegue agora retomar algum tipo de acordo, algum tipo de consenso que gere um relatório unificado, que daria força não apenas para o relatório em si, mas sobretudo para a etapa que vem depois da CPI, que é a mais complicada, a mais difícil, que é fazer com que o Procurador-Geral da República analise objetivamente e tire suas conclusões, eventualmente encaminhando ou não a responsabilização criminal comum contra o presidente Bolsonaro, e o mesmo valendo para o presidente da Câmara dos Deputados no que diz respeito a crimes de irresponsabilidade que poderiam levar o presidente a um processo de impeachment. Mas, concluindo, acho que sim, foi uma decisão precipitada, uma decisão de cunho pessoal, uma decisão que cria uma lacuna, cria uma cunha dentro do grupo majoritário da CPI, que vinha até o momento se apresentando de maneira mais uniforme, mais consensual, e parece que o senador Renan Calheiros resolveu optar por um caminho mais solitário nesse momento, que certamente reforça o discurso do presidente Bolsonaro.
Eduardo, boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Kalina.
O senhor disse agora, a CPI, ela não indicia, quem faz isso é o Ministério Público, vai ser o próximo passo, depois da votação aí do relatório final, mas a gente sabe que, além de um possível indiciamento, também há um prejuízo de popularidade. Pode ser que haja, ainda mais depois do dia de hoje, foi muito difícil acompanhar a CPI, os depoimentos emocionados. Foi um dia, digamos, até apelativo, assim, para quem estava assistindo. O senhor acredita que no que pode ter acrescentado este dia, esta segunda-feira, com o depoimento desses familiares que perderam parentes aí para as vítimas de Covid, como que isso pode influenciar na popularidade do governo federal?
Então, eu creio que o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, ele tem um cálculo político que os 11 crimes que ele entende que ele pode imputar contra o presidente e membros do seu governo são alguns, inclusive, crimes imprescritíveis. Por que que eu começo a tua resposta por essa questão? Como exemplo, crime de genocídio, crime contra a humanidade. Porque uma das estratégias possíveis da CPI é a de, em paralelo a uma possível demora do Procurador-Geral da República, que marcadamente é muito alinhado ao presidente Bolsonaro. Portanto, o procurador Augusto Aras não deverá dar uma resposta a curto prazo. É possível, inclusive, que o procurador Augusto Aras peça mais provas, peça diligências, enfim, ele vá criando uma série de mecanismos que retardem uma análise mais rápida, e o mesmo deve acontecer na Câmara dos Deputados com o presidente Arthur Lira. Em paralelo a isso, o relatório da CPI teria uma finalidade política, ou seja, quanto mais crimes couber de acusação contra o presidente Bolsonaro, mais haverá munição para a oposição seguir sangrando o presidente, desgastando o presidente, para além daquilo que já é a rejeição enorme que existe da maioria da população contra a atuação do presidente e contra o seu governo, sobretudo em função do comportamento desastroso que o governo teve na CPI. Então, claramente, haverá sim um uso político dos resultados da CPI e, evidentemente, que nesse caso, já olhando para as eleições do ano que vem. E nesse caso, portanto, é importante observar que o relator Renan Calheiros, ao que tudo indica, seguirá alinhado nas eleições do próximo ano com o ex-presidente Lula, e essa também é uma das razões que faz com que o vazamento de parte do seu relatório acabe já colocando dentro do próprio grupo majoritário da CPI também algum tipo de efeito, algum tipo de influência do jogo político eleitoral que começa a se desenhar a partir de agora. Não por acaso, o senador Alessandro Vieira, que é um dos postulantes do campo da chamada terceira via, já vem há algum tempo propondo um relatório alternativo ao do relator, porque Eduardo, também essa é uma forma de ocupar espaço na opinião pública. Então, resumindo, a CPI, sim, ela terá dois caminhos. Um, que é o das vias formais, para crime de responsabilidades ou crimes comuns, ou na Procuradoria-Geral da República, ou na Câmara dos Deputados, mas ela terá um outro caminho, que é a política eleitoral, que é o uso desse relatório como forma de ampliar ainda mais o desgaste já crescente do presidente Bolsonaro junto a parcelas significativas da população. No entanto, acho que no que diz respeito ao núcleo mais duro do bolsonarismo, aqueles 15%, 16% que orbitam ali, né, independentemente de qual for a decisão que o presidente venha a tomar, seguem firmes no apoio ao presidente Bolsonaro, para esse grupo, o custo político da CPI já está precificado e não haverá mudanças significativas em relação ao seu comportamento.
Ok, Eduardo. É. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui. Eduardo Green, ele que é cientista político da FGV. Uma boa tarde, uma boa semana para o senhor.
Muito obrigado, Gabriel, a você e a Karina. Um prazer mais uma vez estar com vocês e os ouvintes aí da Jovem Pan.
Agora são 4 horas e 25 minutos. Infelizmente, o dia de segunda é rapidinho mesmo. Agradeço a companhia da sua audiência. Obrigadão, Gabriel.
Valeu, Karina. Obrigado você. Obrigado à nossa audiência. Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.
Chegou a hora de você começar a diversificar seus investimentos e você não sabe como fazer. Não entende muito de mercado financeiro, mas tem interesse em aprender. Quer sair da poupança? Então não perca a oportunidade. Eu preparei o melhor curso de indicadores financeiros do Brasil, pensando em pessoas como você. Com o meu curso Toro de Ouro, você vai aprender na prática o que agita a bolsa e o câmbio e o que esperar do mercado financeiro. Compre já! Você não pode ficar de fora. A linguagem é simples, mas muito didática. Você não vai se arrepender. Acesse a newcursos.com.br, use o voucher Vai Brasil e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de R$75. NIUcursos.com.br e bons estudos. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens. Com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens. É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes. Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
Mulheres positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Olá, Mulheres Positivas! Sabia que esse canal foi feito para vocês? Para que a gente imagine que é possível conquistar o nosso lugar e levar oportunidades para todas as mulheres. Mas sabemos também que, quanto mais pessoas e empresas que valorizam as mulheres se juntarem a nós, apoiando, contribuindo e participando, mais possibilidades teremos. E é por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas a fazerem parte do movimento. E já são mais de 30 empresas oferecendo vagas e cursos com foco na mulher. Todas aqui, juntinhas, no app Mulheres Positivas. E é aqui que você encontra diversos cursos gratuitos para se aprimorar e muitas oportunidades e vagas no mercado de trabalho para todos os níveis. E quem é cliente TIM tem acesso gratuito sem descontar da internet. E não só eu que estou falando, não. A Isa também tem um recado para você. Olha só.
Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar, porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente e sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet.
E é isso aí, Isa. Estamos juntas para ajudar a transformar a realidade das mulheres. E você, já baixou o aplicativo do Mulheres Positivas? Ainda não? Então baixe agora e imagine que é possível conquistar o seu lugar. E eu estou muito feliz hoje em receber uma grande amiga minha que eu admiro muito e acabou de lançar um programa aqui na Panflix, na Jovem Pan, o programa Deu Match. Ela é ninguém mais, ninguém menos que Manu Carvalho.
Ah, meu Deus, eu que estou muito feliz de estar aqui. Fabi Saad. Fabizinha, que bom. É um programa que eu admiro muito, que fala sobre sororidade, que fala sobre mulheres empreendedoras. Eu acho que também muda muito essa visão de que a gente tem que fazer tudo, né? Que a gente é obrigada a fazer tudo. Então, tira muito os tabus da vida da mulher. Então, é um programa que eu sou muito fã. Muito obrigada pelo convite.
Prazer é todo meu. Eu quero saber sobre o Deu Match. Eu quero que as pessoas que ainda não te conhecem saibam que você é uma empreendedora nata, além de ser uma comunicadora. Você também é CEO, correto?
Exatamente, Fabizinha. O Deu Match é um programa aqui da rádio, da Panflix, né? Que é a rádio que virou televisão. E a gente... Qual foi a ideia, né? Unir o mundo de influenciadores, o mundo de inovação, marketing e, ao mesmo tempo, de empreendedores. Só que, nesse mundo, a gente tira totalmente o contexto das pessoas. Por quê? Porque o mundo de empreendedor, você é desafiado a cada momento. Então, é um programa muito dinâmico, em que tem vários blocos. Então, a gente tem perguntas das pessoas, a gente tem dicas, a gente tem o Lucas Amadeu como colunista.
Você arrasou de trazer ele,
juro. Não, ele é incrível. E a gente, por exemplo, agora essa semana sai o João Apolinário, né? Que é ninguém menos, ninguém mais que o fundador da Polishop, que hoje é uma empresa brasileira que fatura mais de R$1 bilhão. E a gente colocou ele para vender, por exemplo, pratos, panos de pratos. Então, a gente tira uma pessoa do contexto, tem a Chloe, por exemplo, que é uma TikToker, tem mais 1,5 milhão de seguidor, e ela canta funk no estilo MPB. Então, a gente sempre desafia as pessoas a elas criarem e entrarem num mundo completamente novo e diferente. Então, espero que a gente aqui, ó, Mulheres Positivas, dê um match também. Então, eu quero te convidar agora você para contar um pouco da sua história de empreendedor lá.
Não, com certeza, Manu. E eu acompanho o seu trabalho há algum tempo. A gente já, inclusive, tentamos fazer negócios juntas.
Com certeza.
E eu quero que você conte sobre a Match & Co.
Uma das coisas que eu aprendi na hora de empreender, Fabi, é você fazer um MVP, um mini teste sobre aquilo, né, que você quer empreender. Eu trabalhei muito tempo aqui na Jovem Pan. E durante esse meu trabalho, eu trabalhava na área comercial, quando eu conversava com os clientes, eu percebia um gap ali com aqueles clientes, que era o quê? Eles não sabiam trabalhar influenciador. Eu comecei como influenciadora, Então, eu comecei logo em 2009, 2010, então há muito tempo atrás, na época de blog ainda. Então, eu escrevia...
Vitrine.
Exato! Era um diário virtual. E aquilo me trouxe muito network e muito também conhecimento sobre esse mundo. Quando eu sentava com o cliente, entendi esse gap, que às vezes ele não escolhia a pessoa certa, não criava a estratégia correta, não sabia o que PI que ele ia ver na campanha, eu falei, poxa, se tem gap, tem oportunidade. E foi aí minha história com... a Match & Co, que é uma agência hoje que trabalha muito RP, né, relações públicas. Então, a gente faz essa conexão entre marcas e pessoas e também a gente faz essa conexão de marcas e influenciadores. Então, a gente dá esse match com as estratégias e também com uma visão de alguém que sou eu, que trabalho com isso há muito tempo e que sou também influenciadora. Então, é uma agência que tem uma visão de uma influenciadora por trás e, ao mesmo tempo, de alguém que era comercial. Então, é muito legal porque a gente tem muitos clientes grandes, em pouco tempo até de agência. A agência tem quase 2 anos, vai fazer esse mês. E é muito doido, porque eu comecei, Fabi, quase na pandemia. Eu comecei em 2019, em outubro. E aí, tipo, passou 4 meses, começou 2020, começou a pandemia, começou tudo, Brisa, né? E é muito doido, porque é naquele momento que você realmente é desafiada e que aqueles problemas que às vezes a gente tem no dia a dia se tornam outros, né? É o medo de você não pagar a conta, é o medo de você ter que demitir alguém, é o medo de você magoar alguém, né? Porque, inclusive, quando você empreende e você tem funcionários, você tem contas a pagar, né? Então é uma pressão assim, e foi uma pressão muito grande, mas foi algo que me fez crescer muito.
Você teve que demitir alguém?
Eu não demiti, eu contratei. É que eu sou muito louca. Pensa numa pessoa doida, eu. Tipo, eu deixei de me pagar durante um tempo e falei, gente, eu não vou demitir ninguém e ao mesmo tempo também eu vou contratar mais gente, porque onde a crise é a oportunidade também. E aí eu comecei a reinventar o meu modelo de negócio. E uma das coisas que eu aprendi, que eu acho algo muito importante para a vida das pessoas e das mulheres, nunca depender de apenas uma fonte de renda, inclusive no próprio trabalho. Então, por exemplo, a Match hoje, ela tem alguns modelos de negócio com algumas fontes de renda. Por quê? Porque a gente faz essa conexão entre marcas e influenciadores, né? Uhum. Isso, durante a pandemia, durante um tempo,
funcionou muito.
Não, parou.
Mas porque eu vi que vários influenciadores ganharam muito espaço, porque em casa, tipo a pequena Lô, por exemplo, até que é a nossa influenciadora do aplicativo.
Total, total.
Ela ficava em casa produzindo.
Mas
ganhou...
durante 2 meses, 3 meses, as marcas não sabiam o que fazer, porque não sabiam o futuro. Então elas não queriam investir dinheiro, porque qual é o poder do influenciador, né? Ele é a mídia mais barata, com maior conexão e mais direta. Então, na verdade, o influenciador, ele acaba sendo quase um embaixador da marca. Aquele influlover, né? É uma pessoa que gosta da marca e vai contar como... Eu chego pra você e falo assim, Fabi, que look lindo. Aí você vai me falar, por exemplo, me conta aí de onde que é.
É Maria Valentina, que é patrocinadora do podcast.
Olá.
Mulheres Positivas,
tá
inclusive.
Vendo?
Obrigada aí pra Maria Valentina.
Então, o poder da influência da Fabi já me faz olhar pra Maria Valentina de outra forma. Poxa, que legal, faz coisa com a Fabi. Depois eu vou dar uma olhada. E durante a pandemia, teve um período que realmente não se trabalhava muito influenciador ou qualquer outra mídia, porque era um momento muito instável do mundo, ninguém sabia o que ia acontecer. E aí, logo depois, a gente teve realmente muitas marcas trazendo mais influenciadores. Mas também teve aquela dualidade, né? Muitos influenciadores perderam sua voz, porque fizeram algumas coisas de saírem durante a pandemia e criarem alguns contextos que as marcas, tipo, não poderiam mais patrocinar aquilo. E também teve aqueles influenciadores que chamaram muito a atenção e que realmente explodiram na pandemia. E foi aquele momento que as marcas começaram a falar, agora eu trabalho não só com pessoas de audiência, mas pessoas que têm os mesmos valores que os meus.
Uhum.
Então foi algo muito doido. E, assim, na verdade, agora que o mundo tá voltando ao normal, então eu tô descobrindo o que é esse mundo agora. E hoje eu tenho 13 ou 14 pessoas que trabalham comigo. Então a Match cresceu muito, muito mesmo, assim. E é muito incrível, porque né, até falando para as mulheres positivas e me abrindo muito, eu nunca achei que eu fosse capaz de qualquer coisa, Fabi. Eu nunca acreditei muito no meu poder.
Manu, como você pode falar isso? Eu te conheço há muitos anos, eu lembro quando você tinha o blog Vitrine, eu lembro que você ia nas festas, você entrevistava as pessoas... E era legal o seu conteúdo, eu gostava lá atrás. Quantos anos faz isso? 15?
Faz uns 10. É.
Nunca na minha vida eu poderia imaginar que você não botava fé em você mesma.
Não botava por alguns motivos. Primeiro, a escola, né? É um meio, né, tradicional de ensino. Eu ia muito mal na escola. Porque como eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu era a pessoa do fundão.
Não, mas eu também.
Então.
Causava horrores.
Causava horrores, só que o grande problema é que eu ia mal em tudo. Então, assim, tipo, sempre tem as pessoas que têm facilidade. Pô, eu vou mal em matemática, mas vou bem em português. Eu não ia bem em nada. Então, a hora que eu me formei, eu falei,
mas você bombou alguma vez?
Não, nunca.
Ué, tá vendo? Tá bom,
não,
já.
Não, nunca bombei, mas eu pegava, tipo, 5 recuperações.
Não, assim. E daí? Mas não bombou.
Eu vivia na aula particular, porque eu não conseguia aprender direito. Então, era meio complicado. Mas por que eu tô trazendo isso? Porque quando eu me formei, eu falei, o que eu vou fazer da vida? Eu acho que eu não sou boa em nada, né? Não tenho nenhuma facilidade. E quando eu fui pro jornalismo, eu também comecei a entender alguns caminhos, né? Do próprio jornalista. Porque hoje não se pede mais diploma. Então, é uma faculdade que não precisa mais necessariamente fazer. Hoje... comentaristas se tornaram jornalistas e os meios de comunicação, por exemplo, revista, mudou muito, né? Em 10 anos a gente percebe que antigamente o poder das revistas de influência era gigante.
Eu tava vendo um estudo ontem, 5% é a participação de revista e jornal na mídia como um todo. É nada.
É surreal. Então, assim, eu me formei sonhando em trabalhar numa Vogue, numa Glamour, e hoje nem existe mais Glamour, quase.
Mas nem na Vogue você quer mais trabalhar, ou quer?
Não, no momento da minha vida não faz mais sentido, porque eu acho que quando você começa a empreender, você vicia.
Manu, me conta um pouco sobre a sua vida pessoal. Você contou nas suas redes sociais há pouco tempo que você congelou seus óvulos. A gente tava falando fora do ar da complexidade de você passar por esse processo. Eu queria que você contasse um pouco para quem tá te ouvindo e te assistindo sobre como foi, como é que você entende... Como é que é a importância desse processo para você?
Fabi, eu acho que na mídia tem se falado muito sobre congelamento de óvulos, né? A gente entende algumas coisas para tomar uma decisão dessa. Primeiro, é um procedimento que não é barato. Então, ele custa de 20 a 30 mil reais por vez que você faz.
Mas não tem jeito, esse é o preço, acabou. Então, todo mundo no Brasil fez, pagou essa grana preta.
Na verdade, eu acredito que existam alguns convênios que pagam uma parte. Tem aí algumas coisas, tá? Também tem uma parte que, às vezes, pode ser mais dos médicos fazerem um prolabore. Existe isso, mas normalmente o preço tá realmente aí em cima disso. O que eu decidi, né? Primeira coisa, a gente cada vez mais, as mulheres, por elas terem esse poder hoje em dia no trabalho, na vida, acabou desacelerando o processo do casamento. Porque as mulheres começaram a focar muito mais nelas do que focar em ter um relacionamento. E quando a gente vê muitas mulheres criando suas próprias histórias e criando isso e focando nisso... É lógico que quando você tem um foco, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade por outro lado, entendeu?
Mas como é que você enxerga isso? Acho que tá certo ou errado?
De congelar os ovos?
Não, da mulher estar focando mais nela mesma, na carreira dela, ao invés de montar uma família, casar e ser mãe e do recatamento.
Eu acho que não existe o certo. A maturidade me trouxe uma coisa, Fabi. Não existe certo e errado. Existe o que é bom pra você ou não. Tipo, eu não posso julgar uma amiga minha porque ela escolheu casar e eu não. Então, tipo, o que cada um vai fazer, o que vai te fazer mais feliz é o que, putz, tem que acontecer. Eu acho que bom que as mulheres começaram a entender o valor delas e assim, o potencial delas. Porque agora a gente vê cada... E você vai me trazer esse dado. Quantas CEOs hoje brasileiras existem? O número vai crescendo cada vez mais. Por quê? Porque as mulheres pedem cada vez mais por isso. As marcas, elas precisam realmente mostrar que elas estão no mundo real. E não surreal, né? Que só homens comandam. E a gente entende também que quando a marca ela tem uma mulher por trás, ela acaba tendo um pouco mais de coração no sentido... Porque a gente tem um instinto maternal, né? Então, a gente tem um instinto muito de cuidado. Então, eu vi uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos, que as empresas que foram comandadas por mulheres foram as empresas que menos tiveram burnout.
Burnout.
Por quê? Porque acho que talvez as mulheres souberam conduzir um pouco melhor. Não tô falando que homem não sabe conduzir, tá? Não é sobre isso. Mas é sobre, talvez, ter aquele olhar um pouco de maternidade.
Sim.
E terminando sobre o congelamento de óvulos, o que, que eu olhei pra mim? Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu não sabia do meu futuro, né? Começou a pandemia, eu falei assim, cara, eu não tô namorando.
Você namorou 6 anos.
8.
Eu lembro quando você namorava a Eide.
Exato, eu namorei 8 anos. Aí, tipo, enfim... A vida mudou pra ambos lados e aí, tipo, hoje a gente é amigo, não é que é melhores amigos, mas eu acho muito legal esse relacionamento quando você termina e você não briga com a pessoa. Porque, meu, você teve um melhor amigo ali durante muito tempo e não precisa brigar. Então, na pandemia eu olhei e falei, cara, qual é o meu maior medo hoje? Aí eu pensei de não ter uma família. Tipo, porque a parte profissional eu já tô construindo no dia a dia, mas e a família, né? Eu falei, como é que eu resolvo, e eu sou muito objetiva e prática, como é que eu resolvo esse medo? Congelando meus óvulos, porque daí eu tenho uma escolha. Eu não vou ficar com alguém porque eu preciso, por causa do tempo.
Relógio biológico.
Exatamente. E aí foi daí que eu tive essa decisão e decidi realmente congelar os óvulos. Porque daí a decisão fica por mim, não fica pelo outro. E pode ser, por exemplo, que eu conheço uma pessoa agora, tipo, case com ela, tenha filhos com ela e seja, né, muito feliz e talvez nunca nem use os óvulos. Pode ser, porque eu ainda tenho 31, então eu fiz muito jovem. E muita gente me questionou, mas calma, por quê? Quanto mais cedo você faz, melhor a qualidade dos seus óvulos. Então é importante que você tenha qualidade nos óvulos pra poder realmente fazer.
Mas você não tem medo que os óvulos que estão lá guardados de repente são da Maria Joaquina e não da Manu? Eu sempre penso nisso. Eu falo, será que eles não misturam lá e vai saber?
Fabi, eu sou zero noiada. E eu tava conversando com uma amiga que falou a mesma coisa. Ela falou, meu, mas e se trocarem? Eu falei...
Com esperma, eu sempre penso, banco de esperma.
Então,
será que é?
Eu não penso sobre isso. Tipo assim, quando eu fui congelar, tipo, pra mim tava tudo certo. E não foi um medo meu. É se nascer uma outra pessoa, de repente eu posso descobrir. Bem, né? Mas aí a gente tem um tempo pela frente, né, Fabizinha?
Frases de efeito. Quero que você me conte no seu dia a dia, quando você acorda, às vezes não tá tão bem, às vezes tá mais chateada, com menos energia, na época que você acreditava menos em você. Quais eram algumas frases que te ajudavam que a gente pode dividir aqui com quem tá te ouvindo, te assistindo?
Tem uma frase que eu falo todos os dias pra minha equipe, que é dominação mundial. E eu acredito nisso.
Eu
realmente acredito em dominação mundial. Eu não vim aqui pra ficar no meio termo. Não vou ser medíocre, entendeu? Então é ou dominação mundial ou não conte comigo pra nada.
E você fala de manhã assim, vamos lá, dominação.
Não, assim, é muito louco, porque, né, durante a pandemia é muito de altos e baixos, lógico. E aí, algumas vezes eu tava chateada, a minha equipe falava pra mim, vai, Manu, dominação mundial, vamos lá, levanta. Então é muito engraçado, porque... E é muito doido, porque eu tenho umas palavras que eu falo muito, tipo, super, perfeito, fechado, dominação mundial. Então são coisas que, tipo, a pessoa me escreveu super, fechado. E a minha equipe começou a falar junto, tipo, igualzinho a mim. Eu falo, gente, vocês são muito doidos. E eles mandam, tipo, entre si, meu, bora pra dominação mundial. Aí quando a gente fecha uma ação, dominação mundial acontecendo. Então é muito gostoso. E realmente, eu acho que a palavra tem poder. Então quanto mais você quer, mais longe você vai chegar. Então, por que que pra mim é essa coisa do dominação mundial? Porque eu quero ir muito longe. E se eu não falar isso pra mim mesma, eu não vou entender o quanto longe eu poderia ir. E o mundo é pequeno, não é? Então, tipo, é algo que, assim...
Bom, pra quem trouxe o Apolinário pra ser colunista, eu acho que é pequeno mesmo. Me conta de onde veio essa ideia,
não,
eu adorei.
Não, colunista, ele foi como entrevistado... E a gente faz um bate-papo, então tem várias perguntas, tem vários quadros.
É terça, toda terça?
Toda terça, às 9 horas da noite.
Tá.
Na Panflix e no YouTube.
Tá.
E aí, a gente, todo convidado que a gente tem, a gente desafia ele a algo. É. Então, a gente coloca 3 desafios e ele escolhe um deles.
Tá.
Então, a gente sempre vai tirar o empreendedor da caixinha dele. E o Apolinário foi exatamente isso. Tipo, a gente colocou ali... Que você quer fazer? Vender panos? Aí tinha um outro que era... Puxa...
Ah, mas ele vende qualquer coisa, o Apolinário. Pelo amor de Deus, por a mãe dele, ele vendeu já.
Por isso que eu fiz, ele vendeu os panos. Então era muito engraçado você ver até a gesticulação dele. Tipo, ele falava com 2 dedos, porque isso daqui mostra firmeza, né? Tipo, olha, você vai fazer. Nananã. Aí ele falava sobre... O Apolinário falou uma coisa muito importante. Ele não vende o produto, ele vende os benefícios. Isso Simon é surreal. Sinek. Porque daí, quando você entende o benefício que você vai dar e não o produto, você não pensa no preço. Você para de pensar no preço. Você pensa no que você está ofertando. Então, o Delmatch é muito legal porque é um programa muito leve, descontraído, que fala besteira e que, ao mesmo tempo, tipo, traz alguns insights que podem mudar a sua vida. E aí você pode fazer a dominação mundial.
Dica que você daria para quem quer empreender e não tem coragem, tem medo, mas gosta da ideia?
Olha, eu sou uma pessoa que tinha muito medo, acreditava em mim. E para mim foi muito louco porque as pessoas acreditavam mais em mim do que eu mesma. Então, tipo, eu sentava com pessoas muito incríveis do mercado. Uma coisa que eu sempre tive, Fabi, que eu acho que você também deve ter, são mentores. Pessoas que te ajudam a ter mentalidade, uma mentalidade melhor e maior, e até te ensinarem com experiências. Então, eu tenho vários mentores que sempre me ajudaram, e alguns desses mentores me falavam, meu, você é muito boa nisso. E eu falava, o quê? Mãe, deixa eu sentar aqui. Então, eu não acreditava muito em mim. Eu não sou uma pessoa que... Eu não sou uma pessoa que penso muito no futuro, no sentido de ter medo. Então, eu me jogo muito, assim... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você precisa ter uma segurança. O que é o medo, né? A falta de certeza. Então, isso gera ansiedade. O que é a ansiedade? A falta de noção dos seus papéis, né? Isso te deixa ansiosa. Então, uma das coisas que eu faria é o que você vai fazer, primeira coisa. Segunda, tem dinheiro para isso? Terceira, já fez um MVP, um mini teste sobre isso? Porque eu não mudaria a vida de uma pessoa, assim, do nada. Tipo, ah, então tá, mãe, eu vou empreender. Não, às vezes começa com o seu trabalho, começa a entender como é que é o dia a dia, para dar um passo de cada vez. Eu, por exemplo, fiz isso. Eu tinha dois empregos ao mesmo tempo, até uma hora que eu tava ganhando mais fora do que no meu outro emprego. Eu falei, não, agora eu vou testar. E aí, o mundo do empreendedor não existe verdades. Você pode ser tudo. E cada dia você tem um negócio, às vezes uma ideia nova, uma pessoa nova que você se conecta. Você não acha isso?
Não, com certeza. Eu, no caso, fui menos inteligente que você. Pedi demissão do meu trabalho, fui empreender, perdi tudo. Então, graças a Deus que depois eu empreendi de novo.
Mas não
tem
isso.
Essa é a vida, né,
exato,
do empreendedor.
E Fabi podia ter dado muito certo. Então, assim, não acho que você tenha sido errada. Não acho.
Não, valeu mais do que o MBA.
Porque o timing também é o certo. Tipo, você estava pronta para testar. E eu acho isso incrível, Fabi. Tipo, eu acho animal. Pô, você largou tudo pra ir atrás de um sonho. Tudo bem, não deu certo, mas você aprendeu muito. E aí, esse seu sonho que não deu certo te ajudou a enfrentar outros que estão dando, entendeu? Toda história que tem... Eu não acredito em não sucesso. Por quê? Porque eu acho que toda história você aprendeu alguma coisa. E quando você aprende, você não vai cometer os mesmos erros. Então, isso, por exemplo, até o próprio Habibs, né, do Saraiva, ele começou com outros negócios para depois virar o Habibs, que é uma das maiores empresas do mundo.
Ele é demais. Você devia trazer ele pro seu programa.
Eu gostaria muito. É que a gente realmente tem muita gente que eu quero trazer e cada dia mais eu olho e eu quero... É sobre aprender com as histórias dos outros. Que nem eu te contei sobre os meus mentores, eles me ajudam com histórias e experiências. Então é muito sobre isso. Assim, como que eu vou trazer a história daquela pessoa pra minha vida? E é isso que eu faço muito. Eu tenho muito essa reflexão. Depois que eu comecei a ter referência, minha vida, tipo, mudou 100%, sabia?
Quero que você conte qual é um livro que marcou sua vida, um filme e uma mulher que você admira e por quê.
Bom, uma mulher que eu admiro e por quê. Primeiro, Michelle Obama. Eu sou alucinada por ela. Eu acho que realmente ela mudou o mundo. Eu fico até arrepiada quando eu falo dela.
Demais.
Por quê? Primeiro que eu acredito muito que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. E ela ajudou o Obama a fazer todo o contexto dos Estados Unidos, na presidência, tudo. Um livro que me marcou muito e que eu acho que representa muito minha vida é O Segredo. Apesar de, tipo, não ser uau, aquele... Mas eu acho que você atrai muito aquilo que você pensa. Então, é sobre frequência, Fabi. Quanto mais triste você tiver falando palavras de baixa frequência, mais a sua vida vai virar nessa frequência. E quanto mais você for aberta a oportunidades e olhar a vida com os outros olhos, isso acontece para você. E em um filme que eu gosto muito, que é um dos meus favoritos, é o Whiplash. Eu não sei se você já
assistiu. Não, qual é?
Chama Em Busca da Perfeição, Whiplash. É um professor que dá aula de música e ele faz o aluno dele sangrar quase.
De tanto repetir a nota?
De tanto repetir a nota. E aí o professor fala, de pessoas medíocres o mundo tá cheio. Então, você tem que realmente buscar a sua perfeição. Então, você buscar o seu melhor. E isso eu aprendi muito, porque eu não acho que a gente tem que se comparar com o outro. A gente tem que se comparar com a gente mesmo. Então, a Manu de hoje, ela é muito melhor do que a Manu de um ano atrás. Por quê? Porque ela errou, porque ela acertou, porque ela fez um monte de cagada. Não, mas é sobre isso. Tipo, a vida também, cor-de-rosa não existe, né? Porque e também a gente olha, assim, o Instagram das pessoas, a gente, meio, que vida que essa pessoa tem. Aí no dia seguinte a pessoa se separa, no outro ela tá loucaça na balada. E todo mundo... Somos seres humanos, né, Fabi? Não existe a vida perfeita. Então, quando você entende que a comparação não é com os outros e sim com você, eu acho que é uma mudança de vida. Porque daí você sempre vai tentar se melhorar, ser melhor naquilo, representar melhor aquilo que você faz. O Delmatch, por exemplo, é uma ideia que eu tive há 2 anos atrás. E a minha ideia com o Delmatch no futuro é ensinar empreendedorismo em comunidades, por exemplo. Por quê? Porque eu não acho que eu estou aqui também só por mim. Eu acho egocêntrico isso. Eu quero poder impactar a vida das pessoas positivamente. Isso é um dos meus propósitos de vida. Então, como que eu posso fazer isso? Ensinando, por exemplo, nas comunidades, especialmente mulheres, porque meu time hoje é composto 90% por mulher... Mas ajudar mulheres a mexerem no Instagram, a serem microempreendedoras. E é isso, tipo, o meu conhecimento e o que eu aprendo com você, e todos os dias a gente aprende, você pode aprender com qualquer pessoa, com olhar, com sorriso, com lição de vida, com tudo. E às vezes até eu escuto lição dos outros, Fabi, eu olho pra mim e falo, gente, eu sou nada, né? Tipo, quando você me convidou pra cá, eu falei, nossa, uau!
Mas
tipo,
é óbvio que eu ia te convidar desde o começo, tinha te falado, você acha que não ia?
Não, mas tipo, já sentaram pessoas aqui tão, tipo, com histórias tão grandes, e aí você olha e você fala, uau, tipo, e não é uma comparação, né? Porque eu falei, eu não me comparo com os outros, eu me comparo comigo mesma. Mas tipo, aí quando eu me comparo comigo mesma, pô, uau, fui convidada pro programa da Fabi.
Poxa, mas eu amei tudo que você falou, sabia? Eu saio daqui mais inspirada, com mais conhecimento, vou assistir esse filme.
É incrível, é incrível. E mudou muito minha vida, assim. É muito doido, Fabi, porque eu sou uma pessoa muito criativa. Então, tipo, o meu time é muito engraçado. Que cada um tem um caderno para andar comigo. Eu nunca imaginei. Não,
você tá sempre pensando em 1 milhão de coisas.
1 milhão de coisas. Sou ligada nos 440, não é nem 220. Então, assim, à noite, tipo, às vezes eu acordo às 3 da manhã. Ai, puta, tipo, uma ideia muito boa. Deixa eu anotar aqui. É ruim até, né? Porque às vezes eu não me dou limite, sabe?
Manuzinha, eu amei te receber aqui. Eu poderia ficar mais umas 10 horas conversando com você, mas daqui a pouco vão nos expulsar aqui do estúdio.
Ai, mas foi incrível.
Mas eu quero te dizer que eu amei te receber.
E parabéns, é um projeto muito incrível que acolhe mulheres e a gente sabe que não é tão fácil, né? Quanto parece.
Não, mas juntas vamos construir um mundo melhor. Eu amei
que
você falou
mundial.
Sobre a história das comunidades. Vamos fazer juntas isso? Pronto, já temos um projeto agora.
Tá vendo? No começo a gente não tinha nada, agora a gente já tem tudo. Gente, obrigada por ter assistido. Um beijo.
Obrigada, Manu, arrasou. E não se esqueça que a entrevista completa com a Manu Carvalho fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada?
Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Eu tenho o prazer, o privilégio, a alegria de receber Alexandre Nogueira. Alexandre Nogueira é diretor da Bradesco Seguros para uma entrevista espetacular, onde a gente vai falar de liderança, a gente vai falar de inovação, disrupção e de paixão, porque é um apaixonado pelo que faz. Não perde.
Qual que é o papel das seguradoras, qual que é o papel da Bradesco Seguros? Conceder para esses profissionais todas as ferramentas, soluções e conhecimento necessário para que eles também façam seu papel junto aos clientes.
Liderança e inovação. Amanhã, 16h30, na Jovem Pan e no Panflix.
Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável, sim, e você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições, como a Polícia Federal e universidades públicas, participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.